בעזרת השם, דף סמך א', דת הדוג'ה זבחים, עולה פסועה, בהבין זנו ודעה שלום עליכם עתודוס. סטרמוס דף סמך עמוד ב', נענו לי את שבשו, כי עשה לי קרבי. ואם עוזו כי ג'יסי הבאי, משור פסד ומוס חביזה. הבאי ג'יסי, כקום תאסי, הוא סנגי דו סקריפיסיה שוגד לנו מזבח, e a pessoa pode comer a carne do sacrifício, mas o mizbeach se danifica. Ou não está numa situação válida, foi deslocado de lá. Disse a Abaia, é proibido comer a carne desse sacrifício. A fonte disso é do sacrifício de minhá, de sacrifício de farinha, que tem essa mesma lei. Tem uma gzerah shavah do caso da minhá para kodesh kodashim, como hatat asham. E fala Abaia, é a mesma coisa do caso de kodashim kalim, como shlamim. A mesma lei se aplica. E Abaye trouxe uma fonte para isso do que disse Rabi Ishmael. Rabi Ishmael disse que no caso do sacrifício de Behor, do animal primogênito, se o sangue é jogado no Mizbeach, o Mizbeach se danifica, é proibido comer a carne desse Behor. Normalmente os Kohanim comem a carne do animal primogênito, mas se o Mizbeach foi danificado, foi tirado de lá, é proibido comer. Então falou Abaye, o sacrifício de Behor é um dos Kodashim Kalim. Então a mesma lei se aplica no resto dos Kodashim Kalim também. Shlamim, Todah, etc. Então, disse Abaye, no caso de sacrifício de Minchá, de farinha, a Torá fala isso claramente. Passamos isso para Kodashim Kodashim, para Gzerah Shavah. E no caso de Kodashim Kalim, aprendemos o que disse Rabi Ishmael, no caso do sacrifício de Behor, e que é um dos Kodashim Kalim, essa mesma lei se aplica no resto dos Kodashim Kalim também. Então, que sabe que Ravin, Amrav Shmata Kamedera Birmia, Ravin estava na Babilônia, escutou isso de Abaye, foi para a terra de Israel e disse isso para Arabirmia. Amar Bavlai Tipshai, Amtub Deate Beara Hashucha, Amri Shmata de Behashcha. Fala Arabirmia, babilônios tolos. Porque eles estão num local escuro espiritualmente, estão na diáspora com os Goim, eles falam coisas escuras. Coisas erradas. Rebirme não concordou com Abaye. Lo shmia leu haletania. Será que eles não escutaram o que disse essa braita? Bechat siluk masaot kodashim nifsarim. O povo judeu viajava no deserto. Então cada vez que eles estacionaram num local, eles construíam, armavam o mishkan, o tabernáculo. Quando eles iam viajar, eles tinham que desmontar o mishkan. Fala braita. Digamos que o sangue do sacrifício foi jogado no Mizbeach. E aí eles começaram a viajar, desmontaram o tabernáculo, levaram o altar para a viagem. A carne do sacrifício se invalidou. O Mizbeach não está num local válido, foi deslocado de lá. A carne do sacrifício se invalidou. O sangue foi jogado no Mizbeach. A pessoa ia comer a carne do sacrifício, mas o Mizbeach agora não está numa situação válida porque foi deslocado de lá. Está sendo carregado pelos Levim, então a carne do sacrifício se invalida, proibido comer. Desavino Metzoraim Mishtachim Chutz Lemechitza. Fala Breita mais que as pessoas impuras não podem estar junto com o resto do povo. Tem que estar fora do acampamento. Então, isso falou uma primeira Breita. Metane ainda temos uma segunda Breita. Beshneme Komot Kodashim Nechalim. Tem duas situações que a carne do sacrifício pode ser comida. Então, entendeu, Rebirmia, que essa segunda breta vai falar o seguinte. Se o Mizbeach está no local certo, então é permitido comer a carne do sacrifício. E mais ainda, tem uma segunda situação que é permitido comer a carne do sacrifício, mesmo que o Mizbeach foi deslocado. Então, uma contradição das duas breitas, fala Rebirmia, my love. Rabi Kodashim Kodashim, Rabi Kodashim Kalim. Temos que dizer o seguinte, que a primeira breta que diz que se o Mizbeach é deslocado, a carne do sacrifício se invalida, se trata de Kodesh Kodashim, como Hatat, Asham. Já a segunda breda que parece que seu Mizbeach é deslocado, continua permitido comer a carne do sacrifício, se trata de Kodashim Kalim. Então, não como disse Abaye. Abaye disse que também no caso de Kodashim Kalim, seu Mizbeach não está numa situação válida, é proibido comer a carne do sacrifício. Fala Rebirmia, você vê dessa segunda breda uma prova contra isso. A Breta não fala isso claramente, mas assim entendeu a Bíblia. A Maravina, fala Ravina, e divide o Kodashim Kalim. Não tem nenhuma prova contra Abaye. Podemos dizer que as duas Breitas se tratam de Kodashim Kalim. Velokasha não tem nenhuma contradição. Harab Ishmael, Harabanan. Abai trouxe, como a gente mencionou e vimos no shiur passado, a opinião de Rabi Ishmael, que falou no caso do sacrifício de Behor, que se o Mizbeach se invalida, a carne do sacrifício se invalida. Então, a primeira breita vai como Rabi Ishmael, se trata de Kodashim Kalim, como o sacrifício de Behor, o Mizbeach foi tirado de lá, a carne se invalida. Essa é a primeira breita. A segunda breita diz, ou pelo menos parece que diz, que a carne do sacrifício de Kodashim Kalim não se invalida se o Mizbeach é deslocado, vai como a maioria dos sábios. A maioria dos sábios discute com Rabi Ishmael. E Abai se apoia na opinião de Rabi Ishmael. Então, isso é uma forma de explicar. Vem Abai ter uma outra resposta. Rabi, Rabi, Kotchi, Kodashim. Podemos dizer que as duas bretas se tratam de Kotchi, Kodashim? A primeira breta fala claramente, então, que se o altar é deslocado, a carne dos Kotchi, Kodashim se invalida. Então, o que diz a segunda breta? Se tem duas situações diferentes que é permitido comer a carne de Kotchi, Kodashim. O Mai Beshnemi Komot. Kodem Shiamidu Levim Tamishkan. A primeira situação é quando tudo está no local. Os Levim não desmontaram o tabernáculo ainda, é permitido comer a carne de Kotchi Kodashim. Como a gente já viu, no caso de Kotchi Kodashim, Hatat, Hasham, os Kohanim comem a carne dentro do Betamigdash, ou dentro do Mishkan. Então, isso é uma situação. Viramos a página. O Leachar Shefarku Levim Tamishkan. A segunda situação é depois que os Levim desmontaram o tabernáculo. O altar continua no mesmo local. O altar ainda está válido. Mas as paredes em volta do Mishkan foram desmontadas. Porque vão viajar. Então, falou a Breita, que mesmo que as paredes em volta do tabernáculo foram desmontadas, se o Mizbeach continuar no local certo, continua permitido comer Kotchi Kodashim lá, na área do Mishkan. Explicando melhor. Quando vão sacrificar um Kotchi Kodashim, Hatat Hasham, então os Kohanim vão comer a carne dentro do Hatzir HaMishkan, do pátio do tabernáculo. Na época do Beit HaMikdash, na Azara. Então, fala Breita, se o Mizbeach continua no local certo, mas o povo judeu tem que viajar, então os Levim desmontaram as paredes em volta do Mishkan, essa área continua sendo o Hatzir HaMishkan, o pátio do Mishkan, mesmo sem as paredes em volta. E os Kohanim podem comer nessa área os Kotchi Kodashim. Mal de tema, poderia pensar diferente. A lei é que se levam a carne de Kotchi Kodashim fora do Mishkan, na época do Beit HaMikdash, fora da Azara, a carne se invalida. Os Kotchi Kodashim não podem sair do Mishkan ou do Beit HaMikdash. Então eu poderia pensar que se tem Kotchi Kodashim dentro da área do Mishkan, mas as paredes foram desmontadas, eu poderia pensar que essa área não é mais o pátio do Mishkan, não tem paredes em volta, é uma área aberta. Então eu poderia pensar que isso causa que os Kotchi Kodashim se invalidem, assim como se a carne do Kotchi Kodashim saiu do Mishkan, foi retirada da Azara. Então eu poderia pensar que se não tem paredes em volta do Mishkan, essa área é como fora do Mishkan, e a carne do Kotchi Kodashim se invalida se é levada para fora do Mishkan. Kamash Malan fala a Breda que não, a carne não se invalida, essa área em volta do altar ainda é o pátio do Mishkan, mesmo que as paredes em volta do Mishkan foram desmontadas. Pergunta aí, Mahinami, qual é a prova para isso? Talvez sim se invalida, talvez essa área não é mais o pátio do Mishkan se não tem paredes em volta, qual é a prova? Fomos na marca do Pasuk, Venassá ou El Moed, Afro Pishinassá ou El Moed. Fala o Pasuk que o Mishkan viajou. Na época, na hora da viagem, o Mishkan está desmontado. Mesmo assim, ainda é chamado de Mishkan. Então, a mesma coisa aqui. Mesmo que as paredes em volta da área do Mishkan foram desmontadas, essa área ainda é o pátio do Mishkan. Tem o Mizbeach lá, é permitido comer Kotchi Kodashim nessa área. Então, pode ser que a Bai tenha razão. Quando o Mizbeach é deslocado, então já é, o sacrifício se invalida. O pastor fala Etzel Mizbeach, então os Kotchi Kodashim se invalidam. Não tem mais Mizbeach válido no local certo, então a carne dos Kotchi Kodashim se invalida. O que disse a Breita, essas duas situações que os Kotchi Kodashim são comidos, é uma situação quando tudo está certo, outra situação é mesmo que as paredes em volta do Mishkan foram desmontadas. Se tem um Mizbeach lá, é permitido comer nessa área do Hatzir HaMishkan, do Pátio do Mishkan, os Kochekodashim. Porque mesmo que as paredes foram desmontadas, essa área ainda é chamada do Pátio do Mishkan, assim como o próprio Mishkan, ainda é chamado de Mishkan, de tabernáculo, na viagem, quando já está tudo desmontado. Mas se o Mizbeah foi deslocado de lá, pode ser que a Baita em razão e a carne dos Kochekodashim e também Kodashim Kalim se invalida. Continua. Amar Avuna Amara. Fala Avuna em nome de Jirav. Mizbeach shel Shiloh shel Avanim haya. Vimos já que quando Moshe Rabbeinu construiu o altar para o tabernáculo, ele construiu um altar de cobre. O altar não era todo ele de cobre. Era de madeira, cedro, com uma cobertura de cobre. Chamado de Mizbeach HaNechoshet. Quando o Mishkan foi para a cidade de Shiloh, Farav construíram um outro altar. Um altar de pedra. E não usavam mais o altar de Moshe Rabbeinu, fala Rav. Você terá que falar breita. Rebeleze ben Yacomer, fala Rebeleze ben Yacomer. Mata Amud Lomar, Avanim, Avanim, Avanim. Tem três vezes na Torá que a Torá fala, se vocês vão fazer um altar de pedra. Por que menciona isso três vezes? Menciona isso uma vez, com todas as leis. Então fala Reb Eliezer ben Yaakov, Shalosh Pe'amim, Echad Shel Shiloh, Ve'echad Shel Nove Givon, U'Beit Olamim. Essas três vezes são três dicas para o futuro, que quando o tabernáculo vai ser colocado em Shiloh, nessa cidade, vão fazer um altar de pedra, também em Nove Givon vão fazer um altar de pedra, e também no Beit Amidash. Então, disse Rav que pararam de usar o altar de Moshe Rabbeinu, quando chegaram em Shiloh, construíram um altar de pedra. Metiv Ravach Abarami, pergunta o sábio. Este é Adam in Hashamayim, Bimei Moshe, Lonistalka, Me'al Mizbeach HaNechoshet, Ela Bimei Shlomo. Como a gente sabe, que tinha um milagre no altar, que fogo descia do céu e participava da queima dos sacrifícios. Então disse a Braita, que o fogo que descia no altar de Moshe Rabbeinu, continuou descendo, até a época do primeiro Beit HaMikdash, que Shlomo Melech construiu um altar de pedra, e esse se tornou o Mizbeach oficial. Aí o fogo passou a descer no altar de Shlomo HaMelech. Veshe Yardá Bimei Shlomo, lo nistarká ad sheba Menashe v'silká. E o fogo que descia no altar de Shlomo HaMelech continuou descendo até a época de Menashe, o rei perverso, que destruiu esse altar. Aí o fogo parou de descer. Então, o que se vê daqui? O fogo que descia no altar de Moshe Rabbeinu continuou descendo até a época do primeiro Beit HaMikdash, em Shiloh também. Então, vem e também, cara, onde está na clé? Se Rav tem razão que em Shiloh trocaram o altar oficial, construíram um altar de pedra em Shiloh, esse é o altar oficial, então o fogo tem que parar de descer no altar de Moshe Rabbeinu e começar a descer no altar de Shiloh. Disse a Breda que não. Também em Shiloh, o fogo continuou descendo no altar de Moshe Rabbeinu. Então se vê que o altar de Moshe Rabbeinu era o altar oficial também em Shiloh. Não como Rá. Se Rá tem razão que trocaram o altar, então o fogo no altar de Moshe Rabbeinu deverá parar de descer. Fala Moira Uda Mar que Rabi Natan. Rá se apoia na opinião de Rabi Natan. Eterno fala, Breta Rabi Natan, não me disse Rabi Natan. Mizbeach shel Shiloh shel Nechoshet haya halul umale avanim. O altar em Shiloh era feito de pedras com uma cobertura de cobre. Então esse não é o altar de Moshe Rabbeinu. Então se vê de Rabi Natan que o altar de Moshe Rabbeinu, que era de madeira com uma cobertura de cobre, parou de ser usado em Shiloh. Não era mais o altar oficial, pelo menos. Fizeram um altar de pedras com uma cobertura de cobre. Então Rav se apoia na opinião de Rabi Natan. Realmente, conforme Rabi Natan, o fogo parou de descer no altar de Moshe Rabbeinu em Shiloh e passou a descer no altar oficial novo, de pedra. Assim é a primeira explicação. Rav Nachum Baritza Gamar, Rav Nachum Baritza sustenta diferente. Mai lo nistalka, lo nistalka le batala. Fala Rav Nachum Baritza, o altar de Moshe Rabbeinu continua a ser usado em Shiloh. O altar oficial era um novo altar de pedra com a cobertura de cobre. Mas o altar de Moshe Rabbeinu continuou sendo usado. Então o fogo continuou descendo também no altar de Moshe Rabbeinu, nessa época de Shiloh. Mas como é que se explica isso exatamente? Então, vamos ter duas opiniões. Rabbanan Amri, Shviva Hava Meshadra. Primeira explicação é a opinião de Rabbanan. O fogo descia no altar de Shiló, o altar de pedra, o novo altar, e tinham faíscas que iam do altar de pedra para o altar de Moshe Rabbeinu. Ou seja, o altar de Moshe Rabbeinu ainda foi usado lá. Não era mais o altar principal, mas recebia o fogo dos céus, porque ainda era usado. Então, faíscas pulavam do altar de Shiló para o altar de Moshe Rabbeinu. Era uma coisa diferente. O fogo não descia no altar oficial de Shiló e faíscas pulavam para o altar de Moshe Rabbeinu. O fogo, às vezes, descia no altar oficial, às vezes no altar de Moshe Rabbeinu, conforme o uso. Então, tem duas explicações e não tem nenhuma prova contra Rav. Rav disse que trocaram o altar principal em Shiló. Mas isso não contradiz o que a outra Braita disse, que o fogo continuou descendo no altar de Moshe Rabbeinu nesse momento. Porque falam os sábios que o altar de Moshe Rabbeinu continuou a ser usado nesse momento de Shiló e recebeu parte do fogo. Conforme a primeira opinião, Rabbanan, conforme a Papa, o fogo alternava, descia às vezes no altar de Shiló, o altar de pedra, às vezes no altar de Moshe Rabbeinu, que era de madeira, com a cobertura de cobre. Continua. Temos uma Mishnah no Tratado de Midot. Ukshalu bnei Agolam usifu alav. Então, na época do primeiro Bet HaMikdash, o altar media, na base, 28 amot quadrados, 14 metros quadrados. O Bet HaMikdash foi destruído, o povo judeu foi para Babilônia e voltou depois de 70 anos para a construção do segundo Bet HaMikdash. Então, fala para Ukshalu bnei Agolam usifu alav arba amot min adarom ve arba amot min amarav. Quando construíram o novo altar do segundo Bet HaMikdash, aumentaram o altar no sul e no oeste. 4 amot a mais no sul, 4 amot, 2 metros a mais no oeste. Kimin Gam. Então, o altar parecia a letra Reish. Tinha puxado para um lado e para baixo. Então, por que aumentaram o tamanho do altar na época do segundo Bet HaMikdash? Na época do segundo Bet HaMikdash, na base, o altar media 32 amot quadrados. Por que aumentaram? Amar Yosef Mishum de Losipek. Fala Yosef, o motivo é porque o altar do primeiro Bet HaMikdash não era grande o suficiente para o sacrifício do segundo Bet HaMikdash. Então, aumentaram o tamanho do altar. Amar Yabai pergunta Abai para isso. Hashta Mikdash Nishon Dirti Be Yehuda Ve Israel Rabim Kehol Asher Al Sfat Hayam Sipek Mikdash Shini Dirti Be Kol HaKar Kehad Arba Ribo Lo Sipek. Pergunta vai como assim? Na época do primeiro Bet HaMikdash, você vê do Pasuk que tinha um grande número de judeus que vinham sacrificar sacrifícios, como os grãos de areia. E naquele momento o altar menor foi suficiente. Você quer me dizer, na época do segundo Bet HaMikdash, esse tamanho não era suficiente? Na época do segundo Bet HaMikdash, tinha mais ou menos 40 mil judeus que vinham sacrificar sacrifícios do Bet HaMikdash. Na época do primeiro Bet HaMikdash, tinha muito mais. Então, se na época do primeiro Bet HaMikdash, esse tamanho foi suficiente, como você pode me dizer que na época do segundo Bet HaMikdash, que tinha muito menos pessoas, esse tamanho não era suficiente, tiveram que aumentar o tamanho do altar? Amale respondeu Rabi Yosef, Hatam Esher Shamayim Mesayatam, Acha El Esher Shamayim Mesayatam. Fala Rabi Yosef que sim, na época do primeiro Bet HaMikdash, o fogo que descia dos céus era mais forte, ajudava mais na queima dos sacrifícios. Então mesmo um altar menor era suficiente porque os sacrifícios queimavam mais rápido. Os Kohanim acendiam o fogo, mas o fogo vinha dos céus e participava bastante na queima. Então tudo era mais rápido. O altar menor era suficiente. Na época do segundo Bet HaMikdash, tinham menos milagres. Mesmo o fogo que descia do céu era bem fraco. Não suficiente e forte para acelerar tanto a queima do sacrifício. Então tiveram que aumentar o tamanho do altar. 2 metros para o sul, 2 metros para o oeste. Assim falou Rabi Yosef. Kiata Ravin, Amara Bishmon Ben Pazi, Mishum Bar Kapara. Veio Ravin para a Babilônia, foi o nome dele, Bishmon Ben Pazi, nome de Bar Kapara. Shitino Sifu. O motivo que aumentaram o altar no segundo Bet HaMikdash é outro. Não é porque o tamanho não era suficiente. O tamanho era suficiente. O motivo é por causa do Shitim, o ralo. Ou seja, como a gente sabe, tinha Nisuhayayim, Nisuhamayim, o vinho era jogado em cima do altar, água na festa de Sukkot. Então, na época do primeiro Beit HaMikdash, esses líquidos escorriam pelo altar, desciam no chão, e tinha um ralo, chitim, buracos no chão. Então, Meikara Savor Mizbach Adama, Shuvatumba Adama. Na época do primeiro Beit HaMikdash, eles falam Mizbach Adama, diz a Torá, significa que o altar não pode ter nenhum furo. Então, tem que estar todo coberto, sem nenhum furo entre o altar e o chão. Assim que eles explicaram que a Torá fala Mizbach Adama. Então, eles não fizeram nenhum furo, e os líquidos escorriam pela lateral do Mizbeach e desciam para o ralo. Bebassov Savur, Shtiaki Achila. Na época do segundo Beit HaMikdash, eles falaram diferente. Ou seja, falaram o seguinte: assim como no caso da queima do sacrifício, o sacrifício é consumido no Mizbeach pelo fogo. Então é como se o Mizbeach estivesse consumindo, comendo o sacrifício, entre aspas. Falaram, na época do segundo Beit HaMikdash, que com relação aos líquidos, vinho e água, tem que ser também como se o Mizbeach estivesse consumindo os líquidos, entre aspas, bebendo. Então, fizeram um furo do topo do Mizbeach para o chão, para que, é como se o Mizbeach estivesse bebendo. Na época do primeiro Beit HaMikdash, o Mizbeach era menor. O ralo estava próximo ao lado sul do Mizbeach. Então, os líquidos escorriam pelo Mizbeach e caíam no chão. Na época do segundo Beit HaMikdash, eles sustentavam que tinha que ter um furo do topo do Mizbeach até o chão, até o ralo, para que seja como se o Mizbeach estivesse bebendo vinho e água. Então, eles prolongaram o Mizbeach, cobrindo o ralo, por isso eles expandiram o Mizbeach em direção ao ralo, e fizeram o Mizbeach com um furo. Quando eles fizeram o Mizbeach, eles colocaram algum objeto, algum tubo, alguma madeira, e tiraram esse objeto, e quando o Mizbeach secou com esse furo. Então, o furo vinha do topo do Mizbeach até o ralo no chão. Dessa forma, é como se o Mizbeach estivesse bebendo os líquidos, vinho e água, e consumindo os sacrifícios com o fogo. O Mai Mizbeach Adama, conforme as autoridades do segundo Beit HaMikdash, o que a Torá fala Mizbeach Adama? Podia ter um furo, então o que diz o pastor? Shou mechubar ba adama, shlo yivneno lo agabe kipin, velo agabe mechilot. Eles disseram Mizbeach Adama significa que o Mizbeach tem que estar de forma normal sobre o solo. Ou seja, não pode ser construído em cima de uma construção, nem pode ser construído em cima de um túnel. Não podem fazer um túnel subterrâneo e construir um Mizbeach em cima. Tem que ser o chão normal, sem nenhum túnel, sem nenhuma construção, e o Mizbeach diretamente no chão. Então, fala Rav Yosef, expandiram o tamanho do altar, do segundo Beit HaMikdash, porque o tamanho não era suficiente no primeiro Beit HaMikdash. Ou seja, que uma vez que o fogo não participava tanto dos sacrifícios, então, mesmo que tinham menos sacrifícios, demorava mais para a queima. Portanto, eles aumentaram o tamanho do altar do segundo Beit HaMikdash, porque o fogo que descia do céu era mais fraco. Se for Rav Yosef, a outra opinião de Bar Kappara fala diferente. O tamanho era suficiente. Eles expandiram o tamanho do altar para cobrir o ralo, para que tenha esse furo do topo do Mizbeach até o ralo no chão, para que seja como se o Mizbeach estivesse consumindo os líquidos e também a carne do sacrifício com a queima. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver o que Rav Yosef concluiu. Qual a opinião final de Rav Yosef? Vamos ver, ler sobre as medidas do altar e das coisas do altar com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém, ve amém.